Bem, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. Quero começar por saudá-los e dizer que esta audição decorre no chamado modelo de deputado piloto, ou seja, há um deputado que coordena os trabalhos e estarão representados também os grupos parlamentares, ou seja, não são audições que decorrem com o plenário da comissão, mas têm a mesma dignidade, uma vez que será feito o registro da audição em vídeo e também transmitiremos a quem não puder estar presente o que se passou aqui nesta reunião, mas ela fica devidamente registada. Aguardamos ainda a vinda do PSD, que estão a caminho, mas não quisemos, obviamente, prejudicar mais o vosso tempo e o nosso tempo também, uma vez que chegaram aqui a tempo e horas e não queremos, de facto, criar mais delongas. Dizer-vos também que, de um ponto de vista dos trabalhos e da nossa grelha de tempos, a entidade que nos visita tem uma intervenção inicial de 10 minutos, que podem partilhar como entenderem, em termos de tempo. E depois os grupos parlamentares. Está presente a Sra. Deputada Ana Rita Bessa pelo CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Mesquita pelo Partido Comunista Português. Eu coordeno e, no fim, em nome do Partido Socialista também, obviamente, farei as observações que entender por convenientes. A deputada Joana Mortágua pede imensa desculpa do Bloco de Esquerda, mas não pode todo estar presente. E a Sra. Deputada do PSD, Sandra Pereira, estará também a caminho e a qualquer momento se irá juntar a nós. Posto isto, os grupos parlamentares terão 3 minutos para fazerem os seus comentários e colocarem as questões que entenderem necessárias, úteis e oportunas. E depois, Vossas Excelências terão 10 minutos para a intervenção final, que mais uma vez partilharão como entenderem. Nós temos ali um pequeno relógio para o controlo dos tempos, que eu depois passarei a ligar. Não sou rígida, nunca fui, já em outras funções sabem que sou muito flexível, mas temos, obviamente, que cumprir minimamente, uma vez que existem outras audições e começam a ter de correr e plenário à tarde e, portanto, com o mínimo de disciplina, mas também a adequada flexibilidade para que nos possamos todos ouvir. E, por isso, antes de mais, dou-vos a palavra. Nós temos aqui também toda a informação que nos foram remetendo. Entendemos que, apesar de estarmos, de facto, já em período eleitoral, uma vez que há 3 plenários esta semana, ontem, hoje e amanhã, que faria sentido ouvir-vos desde já e não deixar esta audição para depois das eleições autárquicas e para o período de outubro, uma vez que o vosso período já tinha aqui algum tempo também, houve de facto depois um conjunto de desenvolvimentos e de projetos de resolução dos partidos, que já foram publicados em Diário da República, ou seja, há um avanço neste processo, mas ainda assim entenderam oportuno e que continua a ser necessário esta audição e por isso estamos todos aqui para vos ouvir, obviamente, com a dignidade e com a oportunidade e importância que este tema suscita. Muito bem, então a palavra é vossa.
Eu tomei aqui a liberdade de escrever algumas notas, porque primeiro queria respeitar muito o tempo que nos é concedido e depois não me queria esquecer de nada, portanto acabei por escrever aqui umas coisas, fruto, aliás, de encontros que temos tido sobre esta questão. Então, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste caso senhoras representantes do grupo parlamentar, muito bom dia mais uma vez. É com muito gosto que aqui estamos e cabe-me a mim, enquanto Presidente do Conselho Geral do Agrupamento Adelaide Cabete, saudar-vos e agradecer todo o espaço e o tempo que nos é concedido, porque, apesar de sabermos que esta casa é de todos nós, é sempre bom ver o Estado Democrático a funcionar e a responder. E é neste sentido que temos esta dupla alegria. De facto, desde a Provedoria de Justiça a forças partidárias locais e nacionais, sem esquecer esta mesma entidade onde estamos, podemos dizer, sem exagero, que todos manifestaram uma grande e rápida resposta ao nosso apelo. O nosso apelo, portanto, como já perceberam, passa pela carta que vos enviamos. Registámos a existência desta audiência, esta onde estamos, vários projetos de resolução, emoções municipais, iniciativa partidária e um requerimento de pronúncia da Provedoria de Justiça feito à tutela. Este requerimento já foi até respondido pela própria tutela. Vale a pena recordar que esta movimentação surge na sequência de um estado de degradação do edificado a que chegou uma escola pública, a Escola 23, Avelar Brutero. em Odivelas, na periferia norte da capital. Este agrupamento, como saberão, tem 8 escolas. Uma delas é a tal básica Avelar Brutero e a outra é a secundária de Odivelas. Isto para dizer que não há mais nenhuma com estas características dentro do agrupamento. Como sabem, como imaginam, até há mais jardins de infância, JIs, como nós dizemos, mas com estas características são as únicas. Depois de muitos contactos com a DGEST, ficou acordado entre a Câmara Municipal de Odivelas, a própria DGEST e o agrupamento de escolas, que obras de reparação se iniciariam no verão deste ano de 2017, o que realmente aconteceu. Uma comissão tripartida entre a Câmara, a DGEST e o agrupamento existe e acompanha a obra. O caminho para chegar a este ponto não foi simples. O diálogo com a DGEST nem sempre foi linear e conclusivo. A informação muitas vezes circulou apenas verbalmente e nem sempre foi vinculadora ou definitiva. Contudo, algum bom senso prevaleceu e os trabalhos de melhoria acabaram por ser identificados e abrangidos pelo orçamento possível. Esse orçamento é de 130 mil euros. Nós temos, não vos quisemos passar com pormenores desnecessários, mas temos necessariamente, aqui eu tenho cópias que posso facultar para consulta, do protocolo feito entre estas 10 entidades e para saber exatamente o que é que está a ser feito com esse dinheiro. Se isto é verdade dos factos, portanto, que as coisas começaram de facto a acontecer durante este verão de 2017, há outros dois pontos para nós de importância primordial e que são igualmente verdade. E então eu passaria a explaná-los. A obra ora iniciada é possível com o orçamento disponível. Na carta por nós escrita, que recordo tem a data de 12/8, é a que julgo e a que todos tiveram com certeza acesso, é uma em que o Conselho Geral do Agrupamento fala em perigo de vida em derrocada iminente. A DGEST, no entanto, assegura-nos que esse perigo não existe. Desde o primeiro momento demos conta da nossa leitura empírica da situação. Todavia, há fendas larguíssimas nas paredes. Há pilares que não sustentam tetos porque estão afastados do solo. E as águas das chuvas a inundar salas e corredores não nos deixavam tranquilos. A DGEST comunica-nos que não existem fendas estruturais. Esta palavra para nós, como compreenderão, é fundamental. Se aceitamos como boa opinião técnica da DGEST, e fazemos-lo, claro, sabe-se, por outro lado, que a queda de um bloco de estuque ou cimento de 15 quilos, mesmo sem ser qualquer coisa estrutural, caído de uma das paredes, poderá vir a magoar ou ferir gravemente quem lá estuda ou trabalha. Uma queda deste tipo já aconteceu, felizmente sem consequências. Mas neste contexto não estamos completamente tranquilos. Recentemente, por outro lado, a Escola Avelar Brutero tem vindo a perder população discente, muito, na nossa análise, por causa do seu aspecto e aparente falta de condições de segurança. Registe-se que, do ponto de vista do corpo docente e dos assistentes operacionais, não há nenhum problema a registar. O esvaziamento de alunos já faz com que as turmas das escolas 2, 3, desta Avelar Brutero e da secundária, sejam em número menor, genericamente, de ano para ano. Teme-se que, se nada for feito, o agrupamento, no limite, deixe de existir. A obra em execução vai assegurar, estamos crentes, maior segurança, salubridade e conforto aos alunos. Ninguém faz obras porque as coisas fiquem pior, portanto esta vai ficar melhor com certeza. Achamos, pois, que a iniciativa do Conselho Geral, ao chamar a atenção desta comissão onde estamos e de outras entidades para os factos apontados, serviu, no mínimo, para acelerar as melhorias no edificado, envolvendo a autarquia e a tutela. Devo recordar que esta autarquia tem assento de resto no Conselho Geral do Agrupamento, como noutros do Conselho, e sempre teve uma posição construtiva dentro das suas competências. Assim, esperamos que, de facto, nunca mais seja preciso, por este motivo, voltar aqui com este pedido e pedir esta medida semelhante. E é neste sentido que precisamos do vosso conhecimento e da vossa ação. Temos a noção de que esta obra, nesta escola, é uma minudência em termos nacionais. Outras escolas há para esse país fora que necessitam de melhorias. Todavia, não deixamos de constatar que os 130 mil euros hora orçamentados nada são comparados com gastos feitos com outros agrupamentos ou com outras escolas no passado e no presente. É claro que todos os alunos do Norte, Centro, Sul e Ilhas do país merecem a mesma atenção, mas não nos retira, antes reitera, a legitimidade que nós temos em interessar-nos pelos alunos da nossa cidade e, em especial, do nosso agrupamento. A dedicação e a atenção que a educação de miúdos e graúdos, porque o agrupamento também tem aulas à noite e, portanto, tem pessoas mais velhas, esta atenção que eles nos merecem por parte do Conselho Geral e de toda a comunidade escolar justifica que nos preocupemos não só com as questões do edificado, mas também com outras de sentido mais lato, como seja a continuidade e a localização das escolas do agrupamento. Como é do vosso conhecimento, a filosofia de um agrupamento escolar aponta para que um aluno siga os estudos frequentando os estabelecimentos escolares que integram o próprio agrupamento. Portanto, o aluno entra num jardim de infância e, se tudo correr bem, continua sempre dentro dessa escola, conhece vários professores, conhece vários espaços, mas são todos coerentes e as vantagens pedagógicas são evidentes, incluindo a facilidade na mobilidade, decorrente muitas vezes da proximidade física das escolas, até porque isso ajuda à localização da habitação dos próprios agregados familiares. Neste contexto, faz sentido que a escola Vila Brutero, renovada e restaurada, se mantenha na sua atual localização, em virtude de servir zonas carenciadas a alunos que só irão à escola, e não estou a falar nas etnias dominantes naquela zona, não estou a falar de ciganos, estou a falar de pessoas com carências económicas e que, se a escola não estiver ali, dificilmente irão para outro sítio. E porque a escola se situa mesmo no centro da cidade, num lugar de fácil acesso e seguro. Neste sentido, também precisamos do vosso conhecimento e ação. A eventual construção de uma nova escola pública num novo e retirado local impediria o Estado, ou dificultar-lhe-ia e muito, o cumprimento de uma das suas funções mais nobres, que é garantir a educação e democratizar o conhecimento. Uma escola, uma universidade, um complexo educativo só será útil para a comunidade se a servir com todas as suas potencialidades. Nós estamos certos de que nos acompanham nesta reflexão. Muito obrigado. Fico à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigada, sobretudo também por ter até não utilizado todo o tempo, e uma grande economia, e o essencial, de facto, foi dito, e penso que todos ficámos muito contextualizados. Eu daria a palavra à senhora deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por aqui estarem. Nós, como aliás disseram no início da vossa intervenção, aqui os grupos parlamentares e genericamente a Assembleia têm já algum trabalho feito sobre a vossa escola em concreto, fruto de visitas várias que nós, os nossos deputados municipais, têm realizado e nos têm trazido juntamente com a vossa informação em primeira mão, têm permitido termos uma consciência... Bom dia, Sandra. Uma consciência maior da situação concreta da Avelar Brutero. Por essa razão, foi bastante consensual, ainda vamos ter agora a discussão de um projeto de resolução do PAN que entrou mais tarde, e é só por essa razão que ainda não foi votado, mas, na verdade, gerou-se bastante consenso entre todos os grupos parlamentares sobre a classificação, categorização da vossa escola como uma daquelas que realmente precisa de uma intervenção, não só por questões de aparente estética ou de estado de conservação do edifício, mas efetivamente porque em visita à escola se percebe aquilo que nos acabaram de dizer, das fendas, quer no chão, quer nos pilares de estrutura, quer na parte do edifício, naquilo que corresponde à prática desportiva, na parte comum do campo de jogos e nos balneários adjacentes, quer no edifício propriamente dito. Portanto, não há... Por essa razão, fico um bocadinho surpreendida com esta informação que me trazem a propósito da gesta assegurar, afiançar que não há perigo iminente. Eu não sou engenheira civil, portanto eu não sei fazer essa avaliação, mas como leiga, e se fosse mãe de crianças naquela escola, ficaria bastante cética em relação a essa informação. E, portanto, percebo muito bem a vossa posição, parece-me muito sensata de dizer à partida não vamos pôr em causa a palavra de uma instituição pública que o afiança. Em todo caso, eu gostaria de saber se vos foi fornecido algum estudo de engenharia civil, alguma coisa que seja certificada e que não seja apenas uma palavra de um instituto público, com certeza, mas de uma direção-geral, mas que tenha alguma substância que até enquanto conselho-geral, portanto, enquanto as responsabilidades que têm perante a comunidade educativa, possam dizer, bom, temos aqui um estudo que diz, pais, estejam tranquilos, docentes, estejam tranquilos, porque se acontecer alguma coisa é muito improvável, enfim, na maior parte dos dias podemos estar descansados. Portanto, gostaria de saber se existe esse relatório que vos assegure essa tranquilidade. Também outra pergunta que tinha é, dizem que a escola tem vindo a perder alunos ao longo do tempo, é evidente que também não existe um estudo direto que diga é por causa do aspecto da escola que se tem estado a perder alunos, mas também nós todos sabemos que há uma correlação e que as pedras não ensinam, mas também conta, não é? Pronto. E é evidente que é muito diferente estudar num agrupamento que foi requalificado, numa escola que foi requalificada ou numa que tem as condições que a vossa tem. Por muito que os professores e os docentes se esforcem, e os não docentes se esforcem a isso. E, portanto, perguntava, quando dizem que está a perder alunos, para onde é que eles são direcionados? É dentro do concelho? Como é que isso está a funcionar? Para onde é que eles estão a ser dirigidos? E se isso vos parece, apesar de tudo, uma opção, bem sabendo que defendem a vossa escola, com certeza, mas se é uma opção racional, melhor, que custos é que isso traz do ponto de vista de transportes, para a própria vitalidade do concelho? Gostaria de perceber um bocadinho mais isso. Depois dizem, para acabar, e estou a andar para a frente porque estou a dar como assumido que todos estamos conscientes aqui, parece-me evidente, das dificuldades que a escola tem, portanto não vale a pena, e os senhores conhecem-nas melhor do que eu, não vale a pena estar a insistir nesse lado, queria saber, é para a frente, como é que vos podemos ajudar, não é? Portanto, a minha última pergunta tem a ver com este orçamento que foi concedido e as obras que, entretanto, já tiveram início. São obras que dizem muito bem, farão com certeza benfeitorias, isso é evidente, não é? A minha pergunta é em quê, em concreto, e qual é o grau de tranquilidade em que isso vos deixa, não é? Portanto, ou seja, quando estes 180 mil euros forem aplicados numa obra e concretizados, qual é o passo a seguir? Ficamos descansados, ganhamos tempo para um ano, dois, não ganhamos tempo nenhum porque há coisas que continuam a ser urgentes, qual é o cenário em que isso nos deixa? Porque, bem, temos aqui um contexto específico, não é? Temos um contexto em que temos eleições autárquicas, é o que é. Se isso ajudou às obras, tanto melhor, nem ponho isso, não vale a pena estarmos com questões, pronto. Mas temos também o orçamento do Estado a seguir e vai haver uma prioritização de obras e, portanto, é uma altura interessante para ter também esta conversa, mas ao mesmo tempo, também no outro lado, já foram aprovados projetos de resolução nesta casa, o que pode, digamos que, retirar essa pressão, porque apesar de tudo já foi discutido, já foi alguma coisa feita, e às vezes isto é uma espada de dois bicos, não é? Outras escolas têm estado aqui também nesta luta, nesta corrida para a captação de investimentos necessários e, portanto, se a vossa já foi atendida, pode-vos passar eventualmente para uma prioridade diferente. E, portanto, é um bocadinho para isso, para perceber qual é a prioridade que é preciso ter, que eu vos faço estas perguntas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Foi tolerante com os tempos, até porque como não estamos todas, e, portanto, a audição terá um tempo final mais reduzido. Eu dou a palavra então à Sra. Deputada Ana Mesquita e dou as boas-vindas à Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada e começar por cumprimentar aqui toda a gente presente, agradecer mais uma vez este pedido de audiência em nome do Partido Comunista Português, saudar aqui a vossa presença. Nós, de facto, tivemos a oportunidade de, ao longo dos anos, ir acompanhando esta matéria muito de perto em Odivelas e interviemos por diversas vezes ao nível autárquico, mas também aqui ao nível da Assembleia da República e fomos fazendo, ao longo dos anos, várias perguntas ao Governo, na sequência, muitas vezes, de visitas e de retornos à escola, de regressos à escola, em que víamos que a situação não tinha meio de evoluir. Sabemos que este estado de degradação, nomeadamente da Escola Básica 2-3 Avelar Brutero, já está identificado há muito tempo, levou que a 2009 fosse celebrado um acordo de colaboração para que houvesse a construção de uma nova escola e, portanto, se na altura foi identificada esta necessidade, era porque, diria eu, haveria o conhecimento técnico de que os problemas que estamos a falar são, de facto, estruturais e não são meramente ligeiros ou passageiros ou de fácil resolução com algumas obras que fossem feitas e, portanto, a nossa preocupação foi sempre ir acompanhando esta matéria, mas evidentemente há aqui questões que para nós eram muito prioritárias, nomeadamente a questão do fibrocimento que nos deixa bastante preocupação, nomeadamente num contexto em que há muitas crianças ali e evidentemente nós sabemos que é um material que pode causar problemas de saúde sérios a quem estuda e a quem trabalha. E a última visita que tivemos a oportunidade de lá fazer, aqui do grupo parlamentar, em que eu estive presente, eu confirmei com os olhos, não é, e a situação da escola. E eu parece-me, eu diria, tal como a senhora deputada Ana Rita Bessa, eu também não sou engenheira civil, apesar de ter trabalhado nas obras com outras funções, mas era evidente, por exemplo, aquela questão do deslizamento das paredes que estavam em algum sítio já relativamente inclinadas e as fissuras serem largas e vermos que a própria estabilidade do terreno, diria eu, não será muita. Outra coisa que se manifestava claramente nesse aspecto era o estado do piso cá fora, que era completamente irregular e podia claramente causar quedas a quem ali andasse. E, portanto, também as condições práticas, por exemplo, para o exercício físico, não estão minimamente asseguradas, tendo em conta o resto também das instalações, e é evidente. Mas não deixo de partilhar essa preocupação, nomeadamente em relação àquilo que são os tetos, que nós tivemos a oportunidade de ver algumas salas de aula e ficámos claramente preocupados. E na altura tínhamos alertado para esta possibilidade de poder haver alguma queda de estuque, que infelizmente parece que se veio mesmo a confirmar. Ora, assim sendo, o que nós colocamos é que é urgente que haja uma intervenção que seja mais do que um paliativo e, portanto, que resolva o problema de fundo da escola. Isto é evidente, também colocaram aqui bem, há muitas escolas que têm problemas e é um facto que nós temos alertado, é a degradação do parque escolar que existe e que foi fruto de muitos anos de falta de investimento nesse capítulo, e nós consideramos que devia ser urgentemente revertido e, portanto, tem que haver aqui um investimento no parque escolar. Mas também nos ficou, e era um aspecto que eu estava a partilhar convosco, muito visível, uma coisa que nós achámos muito interessante, que foi o esforço da própria comunidade escolar, nomeadamente dos trabalhadores da escola, portanto, assistentes operacionais e assistentes técnicos e professores e alunos e toda a gente, e pais, presumo eu também, no sentido de tornar a escola mais acolhedora, e portanto fizeram ali uma série de intervenções de pinturas, de tornar aquele espaço, de facto, dentro das limitações e dos problemas que tem, mais acolhedor. Mas já na altura nos relatavam este problema de estar a gente a fugir dali, apesar da localização ser privilegiada, por um lado, porque está ali numa zona muito acessível e com transportes, mas com algum receio que estas condições deficientes de segurança fossem afastando alunos dali, apesar do local em si até ter muita gente e muita gente nova. Foi aquilo que nos foi transmitido e, portanto, seria natural que as pessoas até quisessem ir para ali se houvesse condições. Eu vou-me encaminhar para terminar. E terminaria apenas com estas questões mais práticas, que é, e eu gostava mesmo de entender se, qual é a percepção que têm sobre a dimensão, tendo em conta a verba limitadíssima, que eu diria assim, que está disponível. O que é que de facto vai ser aqui intervencionado prioritariamente, se têm esse conhecimento, para também percebermos o que é que aqui, em termos das condições de segurança que nos relataram, o que é que vai ter a resposta mais imediata e o que é que vai ficar por resolver. E o que é que achavam que deveria, então, ser o passo seguinte a ser tomado relativamente à situação que nos relataram e aqui nos trouxeram. E agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora daria a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do Partido Social Democrata.
Bom, muito obrigada, bom dia. Eu quero, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar, cumprimentar e saudar aqui os representantes da Escola Avelar Bruter, conhecida assim, não é? Quero dizer que, apesar de não pertencer a esta comissão e por conhecer, e ser de Odivelas também, por conhecer bem o assunto, fiz questão de estar presente, apesar de haver uma coincidência de agendas, e desde aí também quero apresentar as minhas desculpas pelo meu atraso, mas fiz questão de, ainda que pouco, pudesse estar aqui presente um bocadinho com vocês. Não tive a oportunidade de ouvir a vossa intervenção inicial, sei que referiram aqui, já percebi que referiram aqui, portanto, que as tais obras que estavam previstas dos 180 mil euros, que era um valor subajamente inferior ao que a escola necessitaria, até porque estive lá há bem pouco tempo e sei, portanto, que essas obras já se iniciaram, é isso? Ah, muito bem, sim senhora. pronto, e também já percebi que há uma resposta da DGEST para vocês que diz que o edifício, do ponto de vista estrutural, não carece de... É isso? Muito bem, sim senhora. Pronto, já, pelo menos acho que já me inteirei aqui pelas intervenções das minhas colegas. Bom, eu queria dizer-vos que o PSD tem seguido atentamente esta questão e deu o seu assentimento, aliás foi, como disse a deputada Ana Rita Bessa, foi absolutamente consensual entre todos os partidos, porque conhecemos a escola e naturalmente temos o nosso assentimento sobre a necessidade urgente de requalificação e de intervenção. Portanto, isso parece-nos a nós que é absolutamente consensual e pertinente em todos os partidos. Depois queria dizer-vos que... De facto, não iremos pôr a palavra da DGEST em causa sem mais. Nós, o que nos parece, embora seja empírico, e o que é evidente é que quem conhece a escola é que, de facto, não oferece absolutas condições de segurança, dada até, embora eu não perceba muito de engenharia, mas há coisas que são absolutamente empíricas, as rachas que se têm, algumas... Não me sentiria eu própria segura lá, nem deixar lá, eventualmente, os meus filhos nem crianças. Portanto, mas sem mais, não questionaria muito a palavra da DGEST, mas supostamente terão elementos. A minha colega também já vos perguntou se foi passado algum relatório, alguma base mais técnica para... que fundamentasse esta afirmação, o que também do ponto de vista, nosso ponto de vista, acharia muito pertinente. Portanto, eu, assim sem mais, não queremos colocar em causa, mas a nós parece-nos, e volto a dizer de quem conhece a escola, que é absolutamente, as condições para ensinar e as condições que são ditas ideais para uma escola que tem crianças e que tem, são absolutamente... degradadas, além das condições que, do ponto de vista de segurança, que eu não afirmo isto com uma base técnica, mas afirmo com quem visita a escola e vê, como nós fizemos, não se sente claramente em segurança. Portanto, é absolutamente consensual entre nós que esta escola merece uma intervenção. Há projetos de resolução a que o Governo está obrigado a dar seguimento e que foram aprovados nesta Assembleia da República, que nós também não iremos esquecer. E há também, como já foi aqui dito, o Orçamento de Estado, onde também de uma forma mais detalhada se poderá perceber quais são as opções de intervenção do Ministério da Educação durante o próximo ano e nós falaremos. Portanto, mais uma vez quero agradecer a vossa presença. E naturalmente poderão contar com o nosso apoio para esta questão, que me parece que é uma questão muito pertinente e que merece não desistirmos dela. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Pereira. Antes de passar a palavra aos nossos visitantes, pedi autorização aos membros do Grupo de Trabalho para deixar o papel de presidência desta audição para poder fazer então também e colocar algumas questões enquanto deputada do Partido Socialista. A primeira nota, obviamente, é para vos saudar não só o Conral, mas também saudar os pais pelo vosso trabalho cívico e pela preocupação permanente com esta escola e pelo facto de terem criado, como deve ser, pressão junto de quem de direito, junto da DGEST e do Governo, junto da Câmara Municipal e junto dos senhores deputados aqui da Assembleia da República e, portanto, um trabalho, obviamente, de plena democracia e de preocupação com a escola, com os alunos, com os trabalhadores e professores que ali estão e, portanto, saudá-los por esse exercício que teve frutos, porque eu acho que sempre que as pessoas se juntam, sempre que pressionam, sempre que dão a conhecer a profundidade de um problema ou de uma situação, há resultados. E os resultados, desde logo, se verificaram aqui, com os projetos de resolução do partido, neste caso do CDS, do PCP e do Bloco, e depois com as aprovações por unanimidade de todos os partidos, as respectivas declarações de voto, evidenciando um consenso da necessidade de um olhar atento para esta escola e do investimento consequente que a mesma exige. E por isso, valeu a pena a vossa luta e já a mesma já traz resultados. Gostaria de dizer que desde sempre
Esta escola foi uma escola de referência, é uma escola, de facto, que teve, apesar de dificuldades ao longo do tempo, bons resultados escolares, fruto de um excelente corpo docente, com um projeto educativo de grande qualidade, onde a comunidade esteve sempre muito envolvida, daí também os resultados de sucesso escolar dos alunos, em meio físico até adverso, e por isso não posso também deixar de saudar esses resultados que tanto foram no ensino diurno como no noturno, onde de facto posso testemunhar, porque a minha mãe foi vossa estudante na escola Lavra Terba à noite, e de facto uma escola com esse desempenho, e por isso saudar o trabalho feito ao longo dos anos. Em relação à escola em particular, ela de facto nunca foi objeto de contratos de execução quando a Câmara Municipal recebeu escolas de segundo e terceiro ciclo, não recebeu esta escola, não recebeu também a Gonçalves Crespo, exigiu na altura que fossem feitas obras de intervenção para não assumir um ónus que não era seu, ficar com um edificado que precisava de obras de intervenção. Conseguiu-se que na Gonçalves Crespo houvesse uma intervenção de grande profundidade, mais de 3 milhões de euros, reabilitando a escola, laboratórios novos, salas novas, e portanto em boa hora se fez essa requalificação, mas a Abelabrotero, infelizmente, não foi objeto de nenhum contrato de execução e ficou num híbrido em que o município não pôde assumir competências nesse espaço, mas que os sucessivos governos também não deram a essa escola o investimento necessário que ela merecia, até pelos excelentes resultados que a mesma veio apresentando ao longo dos anos. Neste momento, as obras, de facto, estão a decorrer, sei que estão a decorrer a bom ritmo. Da informação que pudemos obter, solicitando informações enquanto deputada à Câmara Municipal de Odivelas, tenho comigo a memória descritiva, portanto, e de acordo com a informação que disponho, é substituição de janelas no alçado principal e lateral, é colocação de estores exteriores, substituição de peitorias, pintura exterior das áreas rebocadas, reabilitação e repavimentação da zona exterior de recreio, reparação e conservação de elementos construtivos e a preocupação da remoção do fibrocimento existente e a sua substituição por novo revestimento, reparação e conservação dos elementos construtivos envolventes, com a vista à supressão de pontos de infiltração existentes. Portanto, grosso modo, esta é a memória descritiva das obras. Obtive também ainda uma outra informação, que gostaria também de obter a vossa resposta, que é, para além destas obras que estão identificadas e que fizeram parte de um acordo celebrado entre a Câmara Municipal e a Administração Central, no valor de 130 mil euros, obtive a informação que, para além disso, a DGEST irá, por administração direta, fazer a intervenção de pintura de todo o edifício e mais alguma intervenção na zona de recreio. Portanto, gostaria também de poder confirmar, e que no total estimaria 230 mil euros. Portanto, gostaria de perceber se são esses os valores que também têm e se esta informação está rigorosa ou não está rigorosa, por forma a percebermos então o grau e a abrangência dessas mesmas obras. Para terminar, gostaria de vos perguntar, porque ao longo dos tempos houve alguns cenários futuros, e é de futuro que temos que falar, porque todos reconhecemos que estas obras são urgentes, vão trazer comodidade acrescida, alguma segurança acrescida, e os alunos poderão ter, de facto, não só de um ponto de vista do exterior do edifício, como do seu interior, outro ambiente escolar mais apelativo, mas todos reconhecemos que é preciso uma intervenção mais profunda e mais abrangente. E a pergunta que vos deixava é, e eu percebi pela vossa intervenção, que desejariam manter, portanto, uma requalificação de fundo no mesmo local, ou seja, que a Abelabrotero se mantivesse no mesmo local, ou se entendem que podemos dialogar e pensar noutras alternativas. Outras alternativas seriam a reabilitação da escola secundária de Odivelas, que foi das escolas secundárias que não foi reabilitada, reabilitou-se a Pedro Alexandrino, a escola de Canessas, a escola da Pontinha, que fizeram intervenções de cerca de 10 milhões de euros cada uma, portanto, e que foram intervenções profundas. A escola secundária de Odivelas não foi objeto de reabilitação, e também precisa de uma reabilitação profunda, a escola secundária de Odivelas. Se equacionavam que essa reabilitação na escola secundária de Odivelas pudesse, porque há espaço para isso, numa nova ampliação integral,
integrar os jovens portanto, e as salas que hoje estão na ABLABUTER e, portanto, numa intervenção, como digo, mais profunda, e aí ficaria então essa resposta, ou então um novo local, uma nova ABLABUTER, como já se pensou em tempos, com terreno afeto para esse efeito. Portanto, ou seja, três cenários para o futuro. Qual é que vocês entendem que é o melhor, ou se estão disponíveis? Eu acho que temos de estar disponíveis para pensar nos três, e com a Câmara Municipal, com o Governo, com a escola, os pais, o agrupamento e, obviamente, aqui também a Assembleia da República e os deputados, equacionar soluções que, no fundo, resolvam de forma sustentável e tragam uma nova resposta e um novo futuro para a ABLABUTER e para os jovens, que são, obviamente, e para os estudantes, que são sempre, obviamente, o principal destinatário das políticas públicas e da defesa da escola pública. Muito obrigada.
Eu gostava de fazer a seguinte proposta. Eu responderia agora às questões que puseram de uma forma mais direta, aquelas que são mais de resposta mais curta, depois dar-vos-ia a palavra para que, então, não só iniciassem a última intervenção, como respondessem a algumas questões que eu tivesse deixado em aberto, e depois vamos identificar quais são. Entretanto, se calhar é culpa minha, nós não nos identificámos completamente. A minha colega Leonor Morgado é professora da escola em causa, a ABLABUTER, e depois temos o Sr. Abdul Mohamed e o Sr. Desiré Turpin, que são membros da Comissão de Associação de Pais. Já estava identificado naquele documento que eu enviei para cá, mas, de qualquer modo, estas são as pessoas. E eu sou da escola secundária, portanto, daquela escola que também nunca teve nenhuma intervenção, como aliás conheço bem. Ok, então, respondendo a algumas questões e depois deixo-vos as outras. Numa palavra, Sra. Deputada, não existe nenhum documento que diga que aquela escola tem condições estruturais para continuar. O que é que existe? Existem várias intervenções orais, aliás, quer a Escola de Odivelas, quer a Escola de Valbertel, foram objeto de visitas, a nosso pedido, por uma senhora arquiteta da Digeste e por um senhor engenheiro da Digeste, que lá foram, que lá estiveram, e que, naturalmente, verificaram que havia imperfeições, mas, ao mesmo tempo que verificavam que havia coisas que não deviam existir, também continuavam a dizer que, por acaso, a Escola Valbertel até tem uma arquitetura bastante moderna, até bastante eficaz. Porquê? Agarravam-se a quê? E é verdade, às rampas que existem, que facilitam o acesso a alunos que têm uma mobilidade especial, não é? E que tinham uma decoração interior nos azulejos sui generis, que são muito interessantes, ninguém diz o contrário, mas o que é facto é que, não estarão agora a ver ou a recordar-se, mas a escola em si tem dois grandes edifícios que estão juntos. E esses dois grandes edifícios têm tendência, na nossa opinião, leiga, empírica, em separar-se. E há lá uma zona central, onde há uma escada no primeiro andar que acaba, onde se vê nitidamente uma fenda que tem, sem exagero, esta largura. E, portanto, eu não estou lá todos os dias para ver, nem nós estamos lá todos os dias para ver se aquilo vai alargando ou não vai. Se calhar era um bom motivo, não é? Nós vemos aí nos edifícios públicos, na Baixa, várias fissuras que se vão fazendo em edifícios, são medidas e depois são comparadas as medidas de ano a ano. Portanto, era uma coisa que, tecnicamente, não sou ninguém para propor isto, mas observo e não deixo de ter essa opinião. Por outro lado, falou-se, e bem, do esforço que os assistentes operacionais têm feito durante o verão ou durante períodos de não-aulas para colmatar essas deficiências. É verdade que sim, que fazem tudo para que esteticamente a coisa fique mais bonita, limpam, pintam, cobrem as fendas e tornam-nas quase invisíveis. Portanto, quem está lá não vê as fendas, pensa que aquilo tem uma determinada estrutura subjacente, mas não tem. E, portanto, a boa intenção acaba por não ter resultados os melhores possível. Como é que eu vos digo aqui hoje que a Digeste nos disse que não havia perigo estrutural? Porque na reunião que houve, nesta última reunião que houve, entre o Dr. Francisco Neves da Digeste e a deputada Fernanda Franco e da Câmara Municipal de Odivelas, em função daquilo que nós escrevíamos aqui, perigo iminente, derrocada, perigo de vida e tal, eu perguntei ao Sr. Dr. Francisco Neves e ele diz, a nossa arquiteta diz que não. E é esta a informação que temos. E é claro que eu não me senti à vontade, nenhum de nós se sentiu naquela reunião à vontade para dizer, então, mas diga lá porque é que não. Então não há isto, não há aquilo, não há aquilo. E a resposta que temos é não. Sabemos que a senhora arquiteta, quando lá esteve em várias vezes, terá dito, ou tem dito, que as fendas não são estruturais. Ou seja, os edifícios em si não estão em perigo de queda. E, portanto, essa queda estrutural não existe. Mas a questão é outra, porque, como sabem, todas estas escolas, a certa altura, foram objeto de construção de edifícios anexos. às vezes menos bem conseguidos, outras vezes melhor, mas o que é facto é que esta escola, como outras, tem edifícios administrativos, tem pequenas zonas onde é posta a secretaria, depois pequenos pavilhões são utilizados para a educação física, problema que aliás levantaram e bem, e o que nós verificamos é que sobretudo naquela zona que foi a secretaria da escola, hoje já não é porque a secretaria passou para a escola 7, a secundária, mas nessa secretaria da escola existem então essas fissuras. E o tal bloco que eu falo aqui, que realmente caiu, pertence a um desses edifícios. Portanto, não é uma queda estrutural, não pôs em causa o edifício enquanto tal, mas de facto caiu. Houve uma queda de cimento, ou de gesso, ou de estuque, não sei. E, portanto, se lá estivesse a dar alguém, um miúdo pequeno, como existem lá bastantes, haveria problema. Portanto, realmente não temos nenhum documento, nenhum estudo que diga esta construção está sólida e não há perigo. E nós pensamos realmente que os pais também vão lá, também sabem, também perguntam aos alunos, e não é só o aspecto, não é só o facto daquelas janelas serem enormes e entrar muito calor, não é só o facto dos cortinados estarem com um aspecto terrível, não é a estética de que eu estou a falar apenas, mas sabemos nós que também comemos o buraquinho do meio do bolo do rei com os olhos, não é? E, portanto, quando os pais passam por lá e veem que já não podem ver, porque está pintado neste momento, viram aquele aspecto, diziam, mas esta escola não, esta escola deve estar para desaparecer um dia destes. Vou pôr os meus alunos noutra escola. E deixo-vos então, por favor, a questão de contar para onde é que vai a demografia da escola quando não vem para esta escola. Outra questão. De facto, alguma coisa foi feita, como eu dizia no princípio, alguma coisa está a ser feita, as obras existem, são sólidas, são consistentes, são visíveis, e nós pensamos que era muito pior não ter havido nada do que ter havido isto. Como já disse, achamos que 130 mil, não sei se a senhora deputada Sandra, não sei se falou em 180 ou ouvi mal eu, mas são 130, o que é de facto muitíssimo pouco. E, portanto, estas obras são meramente simbólicas e poderão, eu não sou ninguém também mais uma vez para dizer isto, mas nem nós, penso eu, mas não defendem na totalidade o interesse de quem lá estuda e de quem lá trabalha. Claro que dá melhores condições, claro que dá um recreio onde não havia, onde antes havia uma hipótese de ervas que não possibilitavam que as pessoas lá estivessem a brincar, mas há terrenos onde se pratica a educação física, onde há intervalos de vários centímetros do alcatrão. E, portanto, como ontem até nos explicava o coordenador Luís Fernandes daquele estabelecimento, que é professor de Educação Física, os alunos, quando estão com atenção a uma bola que vem dali, não se lembram de que há aqui um buraquinho no chão que não podem, com o qual não podem tropeçar. E, portanto, são capazes de se magoar e de se aleijar. De certeza que já houve quedas, pequeninas quedas, claro, nada de fundamental, mas não é de certeza o desejo que nós temos de pavimento para os alunos que estão lá. Portanto, o que é que foi feito? Como a senhora deputada já acabou de dizer, nós temos aqui, eu vou só repetir algumas coisas porque não é exatamente a redação, nós temos aqui uma cópia da resposta da DGEST ao requerimento de pronúncia da Procuradoria de Justiça. É-lhes perguntado, então, estes senhores que acharam-se disto, o que é que têm a dizer? E eu vou só ler o parágrafo onde é feito o que foi dito. Portanto, de facto, foi feita esta intervenção e os trabalhos mais significativos, vou citar, incluem a substituição do fibro ao cimento, substituição dos vãos exteriores da fachada principal, pintura geral de paredes e repavimentação da área de recreio. Isto é que era, na altura, os 130 mil euros. Fala-me, Sr. Presidente, que agora temos uma total quantia de 230. Pronto, não pomos isso em causa, mas de facto já é algum avanço. Se calhar chegaram à conclusão que 130 não chegavam e de repente já chegámos aos 230. Não sei, são pormenores que desconhecemos. Porquê que desconhecemos? Eu acho que não deveríamos desconhecer, e naturalmente isso é capaz de ser um ponto a ser tratado naquela reunião com o grupo de acompanhamento. Nós temos aqui uma cópia, como já vos contei, do acordo de colaboração para a realização de obras nesta escola entre a Câmara de Gesto e o agrupamento, e esta memória descritiva de que a senhora deputada presidente falou não corresponde exatamente, mas quer dizer, não põe em causa que os pontos principais estarão aí, aqui estarão com outro aspecto mais jurídico e qual é o enquadramento jurídico em que a coisa se coloca, e terá então a tal memória descritiva da obra a que nós não tivemos ainda acesso. Mas com certeza que não é segredo nenhum, é só questão de no grupo de acompanhamento nos enterarmos disso. Mas, de facto, então, os gastos já vão em 230 mil. Isto, para mim, é como é que se diz, só um bocadinho. Como é que se diz? É a prova evidente que 130 não chegaram e que, portanto, era preciso termos isso em conta. Termino, querendo responder às perguntas que nos são feitas. O que é que fica para resolver? É evidente que nós nunca quisemos, nunca pensámos que, de repente, no verão, de junho para setembro, ir-se-ia deitar a escola abaixo e ir-se-ia construir uma escola nova de raiz. Claro que sabemos que isso não é possível. Mas temos uma grande certeza de que aquele local é bom. E é neste sentido que, até agora, nós não contemplamos nas nossas reflexões nada que não fosse manter a escola no local. Mesmo com uma escola nova de raiz, mesmo pensando em reabilitar Odivelas, a escola de Odivelas, mesmo pensando em integrar lá os jovens, nós nunca pusemos outra hipótese. Ou seja, daquilo que nós todos temos falado, até agora, salvo a melhor informação, temos esta ideia de que só com a manutenção daquela escola naquele local, renovada, restaurada, é que conseguimos manter aquela população e a qualidade que o agrupamento, desejamos nós, tem de ter. Peço desculpa, fui um bocadinho longo, mas passo-vos o resto da questão.
Como não esgotaram o tempo inicial, portanto só usaram 8 minutos, portanto têm mais 2, têm 12, e portanto e nós também ultrapassámos todos, portanto estejam à vontade, dentro dos limites, obviamente, do tempo, do nosso tempo e do vosso tempo também.
Como representantes da Associação de Pais, nós atingimos, ao estar aqui, atingimos já um primeiro objetivo. Ao dar início, portanto, às obras que já estão em curso, esse objetivo é reforçado. A nossa presença aqui é basicamente para não deixar morrer o assunto no pé em que está. Portanto, esta é uma fase mais da luta que temos estado a desenvolver para as melhorias das condições da Avelar Brutero. Aquela escola já sofreu intervenções que na Carta Educativa de 2012 vêm referidas como remodelações em 2000 e em 2008. Mas foram insuficientes para as funções que um estabelecimento de ensino deve cumprir. Nós podemos dizer, isto respondendo a uma das perguntas, que o número de alunos tem vindo a reduzir porque com o CAF, portanto a equipa de autoavaliação interna, trabalhando juntamente com a Another Step, produziu um documento em que compara por quinquénios a evolução das escolas do agrupamento. Temos visto que no pré-escolar e no primeiro ciclo, ao terminar o primeiro ciclo, perdemos em média 8 turmas por ano do primeiro para o segundo ciclo. A única escola do segundo ciclo do agrupamento é a Avelar Brutero. As condições da escola são aquelas que estão reportadas nas cartas que vos enviámos, e nós, como pais, ficamos preocupados por uma escola que tem boas condições de docência e de funcionamento, através dos funcionários que lá estão, afasta os alunos, portanto, perdemos muitos alunos e, sobretudo, os melhores alunos do primeiro ciclo, que saem do agrupamento. Por outro lado, portanto, há um relatório, há dados concretos, estatísticos, sobre a perda de alunos. Relatório técnico, a GEST não nos funciona nenhum, como o Presidente do Conselho já disse. A Câmara tem procurado ajudar, e ainda tivemos uma reunião com a vereadora Franchi antes das férias, em que nos explicou qual é que era a situação do protocolo com a GEST. Com pais, o que nos cria algumas dúvidas é o seguinte. O Ministro do Ambiente, no Dia do Ambiente, a 8 de junho de 2016, em relação ao problema do ambiente, dizia que o Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos poderia ser ativado para a substituição das coberturas de amianto nas escolas. E depois causa-nos alguma estranheza ver que isto podia ser feito através do Pós-Euler, vai sair dos 130 mil euros que a DGEST alocou para estas obras. O próprio Ministro da Educação, a 13 de janeiro, tinha dito que já estava feito o levantamento das escolas no país que tinham este problema do amianto e, ao que vemos, pelos vistos, não estão a ser equacionados todos os recursos que poderiam ser e que, aliás, foram prometidos por. Já para não falar no Portugal 2020 e por aí fora, portanto, havia ou há recursos que podem ser utilizados para. Depois, quanto às alternativas para a instalação, no caso de deslocamento da escola, a própria secundária já não tem muito espaço para, porque é assim, o terreno que estava vago vai ser alocado para a construção do novo centro de saúde. Resultado, fica só mesmo o espaço da escola e não tem para onde se expandir. Já deixou de ter espaço para se expandir. Portanto, além de que, quando olhamos para, e socorrendo outra vez da Carta Educativa de 2012, esta zona que vem aqui, a cor de rosa, são as áreas de intervenção do agrupamento de escolas Avelar-Brotero. Avelar-Brotero, aliás, o agrupamento de escolas Adelaide Cavete, Avelar-Brotero fica aqui e toda esta zona a sul, portanto, toda esta zona abaixo, não tem uma escola, além de que é no agrupamento a única que tem o segundo ciclo. Portanto, deslocar a escola daqui, nesta altura, além de que toda esta zona está a ter uma explosão demográfica enorme, a tal ponto que a própria DGEST protocolou com a Câmara a colocação de estruturas modulares para poder acolher. Portanto, ao contrário do que acontecia há 10 anos atrás, em que estava a diminuir a população estudantil, agora está a aumentar, e Odivelas, como a Câmara profusamente difunde, tem um boom de natalidade e é um dos concelhos com maior índice de natalidade do país. E com isto eu passo aqui ao meu colega, que também quer dizer alguma coisa, que é para não roubar o tempo todo.
Bom dia, muito obrigado por nos receberem também.
É verdade, sim. Bom dia, muito obrigado por nos receberem também, renovo os meus agradecimentos. Esta última intervenção, eu iria colocá-la mais do que como pai encarregado de educação, como cidadão. Alguém ligado ao movimento associativo parental há mais de 20 anos, a nível local, concelhio, distrital, através da FERLAP, como também a nível nacional. Portanto, tenho acompanhado e, efetivamente, nós temos grandes problemas e vamos enfrentando, na medida do possível, com os valores orçamentais que temos. Sabemos, efetivamente, que há situações muito piores do que a que vivemos atualmente. E como a Sra. Presidente disse muito bem, o que nos interessa, e as Sras. Deputadas também, o que nos interessa agora, neste momento, é, de facto, o futuro. E tentarmos perceber o que é que há a Avelar-Brotero, o que é que poderá acontecer. Obrigado pela informação da possibilidade que nos coloca de três diferentes cenários em relação a Avelar-Brotero. E é precisamente sobre isso que eu queria versar e deixar aqui um apelo, de algum modo, à Comissão, em especial e particularmente às senhoras deputadas e aos diferentes grupos parlamentares. É que nós vemos a escola pública como um serviço público, um serviço a prestar à população. Verificámos a área da abrangência deste agrupamento. Como todos estamos na área da educação, num agrupamento contemplamos sempre jardins de infância, EB1, portanto escolas do primeiro ciclo, depois temos um funil, a portagem na Ponte 25 de Abril com a EB23, onde normalmente a capacidade é inferior, e abrimos para a escola secundária. Quando nos colocaram a questão, para onde é que vão estes alunos? Porque, de facto, nós tivemos percas, portanto, sucessivamente, e todos os anos o que verificamos é a população escolar, a procura é superior à oferta no ensino pré-escolar e no primeiro ciclo. Essencialmente para a freguesia da Ramada e, em particular, a escola secundária, a escola EB23 Vasco Santana. Portanto, porque efetivamente, e em primeiro lugar, apesar da qualidade também, sem dúvida nenhuma, do corpo docente e da qualidade do ensino que prestam, essencialmente pelas condições físicas do edifício, a prática do desporto, laboratórios, que a nível da Adelar Botero estamos a zero, absolutamente zero. E a localização, portanto, a primeira localização que nós tivemos e a proposta que existe, que é pública, e creio que nunca houve uma reflexão nos últimos 6, 7, 8 anos sobre uma intervenção a sério na estrutura da Avelar Brotero, porque se colocou o cenário e está, de facto, destinado um terreno pelo município na zona da Ribeirada, e, portanto, já protocolado, disponibilizado o terreno para se construir uma nova escola. E a questão, e que se essencial, que nós gostaríamos de colocar era exatamente esta, é que, pelo menos esta proposta de deslocação na Ribeirada, não sei o que é que fundamentou, portanto, a escolha do local especificamente. Mas estamos a falar em localizarmos uma EB23 a menos de 1000 metros da EB23 Vasco Santana. Provavelmente nós estamos a sobrepor em termos de oferta para a zona geográfica e deixamos desguarnecida uma área que neste momento é servida pela EB23 Avelar Brotero. Portanto, em termos geográficos, era importante perceber quem servimos e como, mais do que propriamente a questão dos transportes, porque, de facto, se instalarmos ali e, portanto, tivermos uma nova estrutura, também podemos repensar a oferta em termos de rede de transportes. Mas, essencialmente, é esta questão. Porque a zona mais antiga, que está próxima da Avelar Brotero, e importa, e está provavelmente por estudar, qual é o impacto e qual é o nível, índice de renovação geracional. Porque o que nós percebemos é que esta zona, a escola estará a cerca de 1000 e poucos metros da estação de metro de Odivelas. O que nós vemos é que há renovação e, por exemplo, alugueres. Um exemplo muito mínimo, mas neste momento um T2 próximo da estação do metropolitana a 950 euros de renda mensal. Alguém como eu, como empresário em várias áreas de atividade, mas também estou na mediação imobiliária, e diria que neste momento Odivelas é, de facto, dentro dos arredores da Grande Lisboa, em termos de imobiliário, a zona mais valorizada. E, portanto, quando nós pudermos pensar neste edificado, que é já antigo, mas que pela renovação geracional vai permitir a instalação de famílias que provavelmente irão necessitar deste serviço, desta oferta pública, fará muito mais sentido orientarmos e focarmos a nossa preocupação em não localizar, não deslocalizar, mas sim investir no que já lá está. Terá que ser necessariamente um investimento de vulto, mas porque em vez de construir ou de novo, não rever o que temos. E, portanto, esta era a fundamentação que nos parecia, e Avelar Brotero, portanto, como alguém que já esteve ligado, porque, enfim, tenho filhas, só tenho filhas, mas que passaram por esta escola, o que sinto, de facto, é que estamos esquecidos. A Avelar Brotero está manifestamente esquecida. É uma escola da década de 50, 60, do Desiré Porã, na década de 50, 60. Nós temos várias gerações, assim como a senhora Presidente e Deputada Susana Amador mencionou a senhora sua mãe, nós constatamos, de facto, que temos pais, não é o meu caso, mas que dizem, eu já andei nesta escola e já nessa altura havia alguns problemas, e estamos a falar há 20, 25 anos. Portanto, quem dirá do que existe. E não me queria alongar muito mais do que não isto. De facto, parece-me que a localização, e era o que importava, é, de facto, na nossa opinião, de se manter, e investir, sim senhora, na Avelar Potero, no atual edificado. Portanto, é hora de a EB23, esta área de Odivelas, também receber alguma atenção, algum carinho, e, portanto, poder oferecer, em termos de escola pública, um serviço com o mínimo de dignidade e condições que, efetivamente, neste momento não existe. A intervenção, eu resumindo como leigo, os 130 aos 230 30 mil euros, diria que asseguram o mínimo em termos de saúde pública quando retiramos o amianto e o mínimo de conforto no que diz respeito a quem lá está. A caixilharia é um drama em termos de choques térmicos, porque faz muito frio e faz muito calor. Do ponto de vista pedagógico, nós não conseguimos, porque temos iluminação, não é possível usar o projetor, os docentes não podem usar o projetor numa aula, porque não é possível fazermos o blackout e a iluminação em consonância. E, portanto, estamos a falar, no mínimo, não é mais do que isso, o mínimo de conforto, o mínimo de saúde, segurança e saúde pública e estética. Mas não chega manifestamente. Portanto, há o resto, não tomarei mais tempo. Muito obrigado pela vossa atenção e por nos receberem. E fica o apelo, como pai encarregado de educação, como cidadão, muito provavelmente daqui a pouco tempo já não serei utente direto desta escola, mas preocupa-me como cidadão esta realidade. Muito obrigado.
Eu não sei se me autoriza a fazer uma última pergunta de 10 segundos. Nove segundos. É assim, uma vez que foi possível chegarmos aqui e foi possível receberem-nos, eu gostava muito de saber que tipo de resposta agora nós podemos ter expectativa em relação à vossa ação e ao vosso conhecimento, ou seja, quando nós voltamos para o nosso Conselho Geral e dissermos que estivemos aqui e contarmos as vossas preocupações e o consenso foi suficiente, que foi evidente, gostava de saber o que é que podemos levar para lá como esperança, como resposta vossa, se for possível e se for o caso.
Usaremos todos os instrumentos e prerrogativas que os deputados dispõem, ou seja, as senhoras deputadas poderão de novo colocar perguntas ao Governo, perguntas na sequência desta audição, querendo saber um pouco mais sobre as obras, sobre intervenções profundas, ou inclusive também à Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, este é um instrumento, é a pergunta ao Governo ou o requerimento. Temos sempre intervenções em plenário, projetos de resolução nesta nova sessão legislativa e o Orçamento de Estado, onde estas verbas, no ponto de vista também do Orçamento da Educação, devem ser acauteladas para esta escola, para este Conselho ou para outros Conselhos, ou seja, os grupos parlamentares farão propostas sempre nesse sentido. Já para este próximo Orçamento, que entrará aqui no dia 13 de outubro, e depois os grupos parlamentares têm um tempo e um calendário para apresentar propostas de reforço, de alívios fiscais, daquilo que entenderem, na área da educação em particular, que é o que preocupa esta Comissão, propostas no sentido de se encontrar a verba necessária, neste caso para uma intervenção de fundo da própria Avelar Potero. Portanto, existem muitos mecanismos para que os grupos parlamentares possam continuar com este processo. Respondendo à sua pergunta, portanto, os senhores deputados, obviamente, de acordo também com aquilo que serão as suas posições ideológicas e posições políticas, poderão desenvolver todo este manancial de opções, e seguramente esta audição não foi em vão, aliás, nenhuma da vossa intervenção foi em vão, e esta Assembleia da República juntou-se, e por isso é que foram produzidas 3 resoluções relacionadas com a Avelar Potero, publicadas em Diário da República e aprovadas por unanimidade, e portanto conseguiu-se aqui um consenso, politicamente será sinalizado através destes diversos mecanismos regimentais e políticos que temos ao nosso dispor, e mais uma vez agradeço agradecer a vossa presença e as nossas saudações aos pais, aos alunos desta escola, e iremos continuar a acompanhar, fazendo visitas de novo, se necessário, à Abel Abruteto. Muito obrigada. Obrigada.
Gracias.